Da tarde eu vou inverter a ordem para chamá-lo na parte da tarde. Ele chegou de uma viagem agora, então vou ouvir o professor Simão.
Muito bom dia, senhor presidente, meus queridos amigos e colegas de comissão. Usando a prerrogativa que Vossa Excelência nos conferiu de cumprimentar todos através de seus cumprimentos ou por meio de seus cumprimentos, ficam todos cumprimentados. Professor Edivaldo, as suas palavras valeram para mim o meu currículo Lattes inteiro. Eu vou apagá-lo e vou pôr só o vídeo dessa sessão. Muito obrigado pelas suas palavras gentis de um homem que fez a história e faz a história do direito civil brasileiro com a gente. E a sua fidalguia no trabalho em me aceitar seu parceiro de comissão e eu ter a honra de aprender com Vossa Excelência foi o maior presente que saiu dessa jornada. Muito obrigado. A professora Rosa, eu tenho que agradecer porque foi a relatora geral que fez a relatoria da subrelatoria que eu fiz. Fui preciso, professora Rosa. E Vossa Excelência fez, como eu já sabia que faria, uma minuciosa revisão dos meus muitos erros e dos meus poucos acertos, mas com uma gentileza e com um grau de cultura jurídica que também é conhecido de todos, que só gerou a esse subrelator mais um aprendizado. E o professor Tartucci, que injustamente me convidou para essa comissão, não devia ter convidado, professor Tartucci. Eu tenho que fazer o meu profundo agradecimento, porque, como disse a professora Gisel de outros, é um momento muito emocionante da minha trajetória, quiçá o mais emocionante de todos, professor Tartucci. E no mundo de fake news, Vossa Excelência continua sendo o homem que põe as coisas nos trilhos. Ou como diríamos lá em Passos, como diríamos também em Jaú, de onde eu venho, Itapuí, para ser mais preciso, é a hora que a onça bebe água. Então, Vossa Excelência está de parabéns. A professora Rosa, como relatora geral, fez alguns poucos mais pontuais ajustes de idioma, do vernáculo. O professor Daniel Carneiro falou em trabalho hercúleo. Eu não sei se nós estamos diante dos pássaros do Lago Stinfalha, da Hidra de Lerna ou do Leão de Nemeia, mas eu ainda acho que é o Leão de Nemeia, professora. Ajuste de português todos aceitos, que Vossa Excelência foi pontualmente precisa no ajuste de linguagem. A Relatoria Geral concordou em enorme medida com ajustes pontuais de dispositivos que geravam dúvidas interpretativas, como, por exemplo, a culpa de apenas um dos devedores na obrigação indivisível, artigo 263, parágrafo 2º, e os seus efeitos em termos de responsabilidade civil. Adotamos o enunciado já aprovado pelo CJF, dizendo que a responsabilidade civil é só do causador do dano e quanto à obrigação, ambos ou todos continuam responsáveis. Também a professora Rosa gentilmente acolheu a sugestão de redação do artigo 282, dos devedores solidários, e fez também, que faz também um ajuste com relação à questão da solidariedade passiva, a diferença entre remissão e renúncia da solidariedade, a velha dicotomia entre Schuld e Haftung. A professora Rosa também gentilmente aceitou a sugestão da subcomissão, e para minha alegria, se aprovado o projeto, também conseguimos sanar a dúvida que Pontes Miranda já também explicava a respeito da mora nas obrigações negativas e a sua possibilidade, sim, e a sua existência, sim, a partir de um parágrafo único que nós criamos no artigo 394. Portanto, aqui estão alguns pontos positivos da reforma se aprovada por esta comissão e depois pelo Parlamento. A professora Rosa também aceitou, para minha alegria, duas grandes mudanças que são na assunção de dívida por força da crítica da doutrina que era pacífica, ou seja, não havia elogios e somente crítica à redação dos artigos. E, portanto, seguimos nós os enunciados, um pouco direito português, e ajustamos os artigos de assunção de dívida e a professora Rosa com eles concordou. Em matéria de compensação, a professora Rosa e eu divergimos em redação de três dispositivos que realmente o Código de 2002 já cometia impropriedades que estavam no Código 16. Talvez a professora Rosa foi ler Bevilacqua, eu fui ler Lacerda de Almeida, mas nós voltamos 100 anos para chegarmos a uma conclusão de uma melhor redação. E hoje eu disse a ela que, da minha parte, com grande alegria, aceito as sugestões dela, abro mão das minhas, que, portanto, chegamos também num consenso quanto a três artigos de compensação de dívidas. Bom, inovações pontuais. A maior delas diz respeito aos honorários advocatícios, que é tema que vai ter que ir para votação, pelo que percebo, da divergência da alocação dos honorários advocatícios contratuais como parte da indenização por perdas e danos. Ou seja, se nós vamos, talvez, sermos mais curtos e breves, deixando quase que um tipo aberto para o magistrado construir o caso concreto, o que se adequa ou não a honorários contratuais e sua estimativa, ou se nós vamos talvez sermos mais detalhistas e trazer mais, eu chamaria, mais pistas para o julgador de como definir os honorários contratuais. Esse é o tema que resta em aberto. Para minha alegria, o professor Tartuce e a professora Rosa adotaram os juros de mora fixos de 1% ao mês, sabendo que nesse meio do caminho temos um projeto de lei no Congresso exclusivamente para o tema e que, portanto, aí teremos que fazer uma conciliação entre dois projetos que pensam exatamente o mesmo tema de maneira distintas, e a cessão da posição contratual, que passa de maneira singela, mas com base no direito italiano e português, a compor o Código Civil. Nisso eu tenho a dizer que o professor Pianovski gentilmente disse numa das reuniões que deveria ficar comigo e não na Teoria Geral das Obrigações. E, aliás, também queria fazer um agradecimento ao professor Pianovski, que três ou quatro temas de Teoria Geral dos Contratos e Obrigações nós discutimos, como, por exemplo, a questão da revisão contratual. Foi um trabalho feito realmente a quatro mãos. E talvez o tema que tenha ficado para mim como mais grato de se trabalhar como ideias, proposições de mudança, dentro do espírito de eticidade, socialidade e operabilidade, que são os nortes do código do professor Reale, e dentro daquele outro espírito que foi da subcomissão de obrigações, de mexer pouco, ou seja, de fazermos alterações que eram necessárias e não grandes reformas, talvez aqui a maior reforma seja a respeito à cláusula penal, em que o artigo 412, se aprovado por essa comissão, ganharia um parágrafo único para evitar a aplicação do limite máximo à multa cominatória ou astrante, porque a multa cominatória tem natureza diferente da cláusula penal. Então, se aprovado esse parágrafo, evitaríamos uma analogia imprópria que tem sido feita. E, num segundo momento, nós também teríamos, no 413, uma famosa autonomização ainda maior das partes em contratos paritários e simétricos com relação à redução da cláusula penal pelo judiciário ou pela arbitragem. Esses seriam os dois pontos, professora Rosa, que seriam os pontos talvez mais, eu chamaria, de impactantes diante do que eu chamaria de novidades. De resto, a subcomissão, com a chancela da Relatoria Geral, mantém a base da Teoria das Obrigações com toda a sua forma, que no fundo vem de Bevilacqua, que no fundo vem de Miguel Reale e que no fundo é uma base romanística do direito privado. Então, da minha parte, é dizer que parece, senhor presidente, que o que nos resta votar realmente são as possíveis redações do artigo 389 que tratariam dos honorários contratuais como forma de indenização. Muito grato e obrigado pela possibilidade de falar com Vossas Excelências.
Obrigado, professor Simão.